FM Cultura apresenta. Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que a gente tem de inspirador, com uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita começa destacando a exposição Estado de Livusia, de Virgínia de Lauro, que através da manipulação fotográfica, da pintura, da criação de objetos e do vídeo, investiga as relações entre imagens do inconsciente, sonhos, delírios, desejos e as incógnitas da natureza. E ela nos diz, o que é estar nesse estado?
Estar em estado de livusia para mim é estar num estado fora do comum, fora do que é normal, normalizado, né? Do comum, que eu digo entre aspas, né? Mas, por exemplo, a palavra livusia é uma expressão que a gente utiliza muito lá no interior da Bahia, né? De onde eu vim, de onde eu sou. E a gente utiliza ela para dizer, por exemplo, pirraça, bagunça, estranhamento, gestos, expressões estranhas, encantaria, aparição, assombração, tudo que foge um pouco, né, do que é esperado mesmo, assim, do automático. E eu vejo ela dessa maneira, da maneira que ela é, sabe? Que a gente utiliza lá. E ela, eu comecei a me reapropriar dela. Eu falo apropriar, me apropriar dela dentro do meu trabalho quando a minha avó olhou alguns trabalhos meus e com o olhar dela, ela disse, parece um bicho, olha as livusias, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, faz sentido, real. E eu fiquei matutando isso e acabei trazendo para títulos, legendas e tal, né? Escritos, assim, do meu trabalho. Porque fez muito sentido para mim. Talvez porque eu tenho uma familiaridade muito grande, né? Escutei desde quando eu acho que eu comecei a perceber as palavras, né? Porque é algo muito, muito da nossa oralidade, assim como cada lugar tem as suas palavras bem singulares, assim. E para mim fez muito sentido dentro do meu trabalho. Eu não pensei muito nela como um conceito, assim, sabe? Ou como ela me orientaria na criação e tudo mais. Mas ela esteve presente. Ela já me habitava, né? Desde a infância mesmo. E nesse sentido que eu senti que fez, depois que a minha avó falou, da maneira que ela falou, eu comecei a trazer ela pra mim, ter ela mais perto de mim. Porque eu falava ela, mas quando você tá longe, às vezes, do lugar onde você nasceu, cresceu e tudo mais, algumas palavras, elas vão ficando meio que pra trás, né? E eu queria ela perto de mim, porque ela é muito, muito da região ali da gente e de outros interiores, talvez, do Nordeste e tal. Era uma maneira de eu aconchegar ela dentro do meu peito e da minha criação, assim, do meu processo, né? Criativo e tudo mais. Então eu não pensei ela como vou conceitualizá-la, né? Ela veio e se adentrou mais como algo poético, algo de um poético da poesia mesmo, da palavra, da escrita, do sentir a palavra, sabe? Dentro de imagens, e das imagens trazer essa palavra e se fundir, assim, de alguma maneira. E desde então, né, tem um tempo isso, já que alguns trabalhos começaram a ser habitados por ela, assim, né, e afirmada essa palavra, essa expressão, vão trazendo ela.
Como a canção Estado de Poesia do Chico César dialoga com o teu universo criativo?
Dialoga de uma maneira muito interessante até, assim, pelo menos para mim. Porque muito antes de eu ter minha experiência ali com o Instituto Remanso, ocupar o espaço do ateliê com minha amiga Zarro, conhecer Gabriela e tudo mais, né? Brincando com meu companheiro, a gente brincando com a palavra livusia e tal, meu companheiro Henrique, ele brincou, ele lembrou do disco de Chico, que a gente escutou durante um tempo, assim, e Chico é muito presente, porque, primeiro porque eu amo a música dele, né, toda a poesia que ele carrega, tudo mais, tal. Henrique falou, nossa, lembra muito Estado de Poesia. Eu comecei a pensar sobre isso, porque estar no estado de poesia é também como estar no estado de livusia. Porque o estado é algo que tem intervalos, né? Ele não é uma duração de uma vida toda. Você entra no estado como estado de performance, por exemplo, você tá naquele estado. Você se adentra naquela atmosfera, você sai dela até experienciar outro acontecimento, né? Para mim, a poesia é isso também. Você entra naquele processo. É um processo, né? É um processo de criação, é um processo de pensamento, de estado. É como um sonho também, né? O sonho é um estado também. Se a gente parar para pensar, porque você dorme, você tem todo o processo, quase de uma vida, muitas vezes, e você acorda. Você tem esse intervalo do acordar e depois você dorme de novo. Talvez, naquele momento do dia, você acorde e você está acordado ali, né, com esse olho aberto para fora, e você é levado a um estado de devaneios, por exemplo, né? Para mim, tudo isso acabou criando uma correlação, assim. E como isso entrou na exposição, dizer a música de Chico foi engraçado, porque Gabriela, olhando o caderno, da desorganização e tal, enquanto a gente conversava sobre possíveis títulos para a exposição, eu falei para ela que a palavra livusia era algo muito presente, assim, tinha estado muito presente, né, desde 2017, assim, 2017 para cá. Algo que eu venho matutando, assim, né? E ela lembrou do disco e da música de Chico, Estado de Poesia, assim como Henrique. E eu falei, porra, faz muito sentido. E eu falei pra ela toda essa história ali, com o Henrique também, dele trazer a música, né, de Chico, o disco e tal. E isso acabou se alinhando ali. Não tinha como deixar por fora algo que se achegou no momento que a gente estava ali trocando sobre o que é esse estado, né? Estado de criação, estado de processo, estado de performance, estado de poesia, estado de livusia, de se adentrar nessas atmosferas e tal.
E de que maneira a figura da tua avó influencia a tua poética e a construção simbólica da mostra?
Minha avó, ela tá presente em tudo, né? Ela é uma presença muito forte. Ela é o começo de outros começos, né? Porque antes dela vieram outras. Mas entre ela tem minha mãe também, que é outro começo. Minha avó é uma figura muito importante na minha vida, né? Ela é uma mulher dessas mulheres brabas, né? Fora do esperado. E ela tá presente nisso tudo, do que desse feminino ou desta mulher, né? Porque o feminino, ele ultrapassa gênero, né? Não tô dizendo sobre isso. Quando eu digo feminino, eu tô falando além do gênero. Mas ela, minha avó, ela é uma mulher muito braba, assim, e que ela me inspira. Ela inspira no que eu vou e volto sobre ser mulher nesse mundo, né? Então não tem como ela não tá alinhada, conectada e habitar todo esse processo meu, assim. Mesmo que eu não tô dizendo, ah, esta é minha avó, esta figura é minha avó. Não, ela é essas mulheres, ela é a primeira representação, ou a segunda, né? Porque minha mãe também é de todas as outras pra mim, assim. E sobre a exposição, eu tenho... Minha avó faz muitas coisas e ela me dá muitas coisas que ela faz. E aqui tinha uma tapeçaria dela no quarto de trabalho. E Gabriela viu, enquanto também segurava o caderno da desorganização. E a gente ficou conversando sobre isso. Aí eu falei, ah, foi minha avó que fez e tal, eu deixo ela aqui, mas eu queria colocar ela num lugar mais especial um dia e tal. E aí ela falou, a gente tem que botar ela. E aí Gabriela fez uma relação ali, uma conexão, por um olhar delicado, atento, presente e envolvido que Gabriela tem. Ela pensou de botar junto com o caderno, né, da desorganização no centro da exposição, né, Estádio Livusia, que tá acontecendo lá na Remans e tal. E para mim fez muito sentido, porque minha avó, ela é um começo, né? E eu vou até abrir uma aspas aqui, porque esses dias me apareceu uma frase de uma poeta, que eu não vou me lembrar o nome, mas é só dar um Google. Mas é que dizia assim, essa frase foi tão forte pra mim, que ficou na minha cabeça, que é, uma mãe é sempre um começo. E talvez eu me recorde depois e eu diga pra vocês, mas pensando nesses começos, para mim fez tanto sentido, porque o caderno da desorganização, ele é muito especial para mim. Porque é um lugar meio de segredo, assim, né? Eu acho que quase todo mundo tem um caderno, que é um lugar de que você vai e volta. É um lugar de aconchego, assim, de você, de acontecimento. Porque o caderno, os cadernos, para mim, além do processo e tudo mais, é o processo. É, carrega muito dos outros processos, mas é para onde eu parto, eu caminho e para onde eu volto. Eu sempre tô indo e voltando. E eu acho que a mãe, a avó, como essa frase, é sempre um começo. E o começo é sempre para onde a gente vai e volta, né? É onde anuncia. O começo tá sempre anunciando algo, um depois, e a gente sempre volta nele. E isso fez muito sentido para mim. E então, minha avó, no olhar de Gabriela, ela entrou muito nesse processo, assim. E aí eu tô dizendo do meu sentido, né? Sobre o que Gabriela correlacionou e tudo mais, né? Com seu olhar atento, enfim. Mas minha avó é uma figura muito presente na minha vida. O que tem de mulheres presente na minha vida não tá no gibi, digamos assim.
Como é que tu articula esses elementos do inconsciente com formas da natureza nas obras?
Porque eu acho que a gente não é separado de nada no mundo. É, o fora tá no dentro, o dentro tá no fora. E a gente é tudo que a gente vive, né? A gente não tá separado do mundo, a gente tá separado de uma árvore, de uma folha. A gente tá separado do ar, né? Como diz Krenak, se a grande mãe falar assim, parou, se a terra falar, acabou o ar, todo mundo morre. A gente não vive fora, a gente não vive separado, né? A gente tá entrelaçado a tudo isso. Desde sempre, assim, mesmo antes de eu nomear, talvez, de pesquisa o meu trabalho, o meu processo, né, no caso, eu já tinha essa relação, assim, desde os esboços, desenhos, pinturas, aquarelas, assim, sempre ligada ao feminino de alguma maneira, esses corpos, esses estranhamentos, a natureza sempre presente e algo que fugia, mas que se relacionava com a realidade, assim, como se fosse um entre, uma abertura, uma fresta, um rasgo, né, de encontro. E para mim é o que mais me pulsa. Eu cresci escutando sonhos, trocando pela oralidade e também escrevendo muito. Mas muito essa coisa da voz, né? Do contar os sonhos, do escutar os sonhos do outro e de contar pro outro os sonhos. Então, isso povoa meu imaginário, minha imaginação. E é o que me instiga, assim, porque eu acho que sonho, sonhar, para além do sonho dormido ou do sonho acordado de olhos abertos, do devaneio, da imaginação, das sensações, do emocional, é político também, sabe? Por mais que pareça bobagem, mas você tocar nesses assuntos, assim, é de uma riqueza muito grande. Parece bobo. E eu acho que o bobo devia ser olhado com mais atento. Porque tem uma coisa de ser humano, de humanidade muito grande nisso. De tocar no que é a gente, assim, sabe? De sonhar, de imaginar, de imaginar outras maneiras, assim, ou de se encantar Tudo isso pra mim é muito potente. Não sei. Eu acho que existem muitas maneiras de potência no mundo. Muitas questões que são tão importantes. É de se tratar. Mas... eu articulo muito dessa maneira. Não sei se eu articulo ou desarticulo. Talvez eu mais desarticulo. Talvez eu desarticule muito mais. Porque... olhar para esses outros lugares, esses lugares entre aspas, que a gente é tão povoado, seja trazer outras... trazer, talvez, com mais força as questões, né? Enfim, não sei. Essas questões que nos povoam e que nos inquietam, assim, a vida, né? Que viver é um sopro, né? Como dizem, e é mesmo. Por que não, né? Se relacionar um pouco mais com essas sensibilidades, né? Com esse sensível que toca outros lugares, essa relação que a gente tem com o de dentro da gente, que também é o fora da gente, né? Não deixar despercebido como algo que não vale a pena ser tocado, né? Enfim, eu acho que eu articulo e desarticulo dessa maneira, assim. Mas é um lugar que pulso meu trabalho e que meu desejo habita e é habitado, sabe? A figura feminina, ela ocupa, sim, um lugar central no meu trabalho, é um lugar de começo. É onde eu gesto, é onde as coisas, a imaginação, talvez a fonte do meu trabalho habite esse lugar e é habitado por esse lugar. Mas não como a figura feminina em si, que eu acho que o feminino ultrapassa muito esse lugar do gênero, né? Talvez eu esteja errada, mas enfim. A mulher, o feminino, todas essas figuras que podem ser para além do gênero e nessas atmosferas que se anunciam no meu trabalho, essas figuras elas podem ser e estar, seja numa situação de assombro, de medo, de terror, elas atravessam.
Obrigada, Virgínia de Lauro. Estado de Livusia fica até dia 17 desse mês no Remanso Instituto Cultural, lá na Santo Antônio 366. Agora, música com Ekena.
Vai que teu sorriso eu guardo. todos os porquês, teu riso em meio tom. Saber dar sem receber. Vai passar ou vou até encontrar o que é teu lugar, assim como eu quisera um dia. Vai que teu sorriso eu guardei dentro da gaveta pra colorir os dias tristes e alegria.
Thank you. entender.
Rolou aí, Fala de Lula e Lucina, antes teve os Replicantes, Hip Punk e Rajnish, e o bloco abriu com Ekena Passarinho. Em intervalo agora, Cosmopolita já volta.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Agora é que são elas. Terça-feira, na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107,7.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta e sob o tema Solidariedade e Reconstrução, uma iniciativa seleciona 440 imagens de 200 fotógrafos amadores e profissionais de todo o Brasil, sob curadoria do designer gráfico, fotógrafo e produtor cultural Marcos Monteiro e produção de arte para todos. Isso tudo é para compor a Galeria Escadaria, que está com inscrições abertas para esse projeto, Memorial das Águas, que vai promover 5 exposições fotográficas a céu aberto a partir de 12 de julho até 9 de outubro em Porto Alegre e de 25 de outubro a 20 de dezembro em Pelotas, com foco nas memórias, histórias e impactos da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. O Marcos nos conta mais sobre a iniciativa.
A Galeria Escadaria está situada no mesmo local das operações de resgate. Ajudei e acompanhei de perto todas as movimentações. A agonia dos atingidos e o esforço de centenas de pessoas anônimas, incansáveis nos resgates. Daí notei que toda essa solidariedade diante dessa tragédia não poderia cair no esquecimento social e político. Daí a ideia do Memorial das Águas. O tema do projeto Memorial das Águas é a solidariedade e reconstrução. Dentro desse universo, buscamos resgatar imagens que venham ao encontro com a proposta. Nosso intuito não é mostrar a tragédia ou mortes, e sim a solidariedade e o empenho de milhares de pessoas que deixaram suas vidas para ajudar os atingidos, e também o empenho dos profissionais de todas as áreas. A escolha da Praça da Alfândega em Porto Alegre e o espaço externo do mercado público em Pelotas foram marcados pelas enchentes de 1941 e 2024, tornando-se um marco referencial em ambas tragédias. O processo de seleção ocorre de maio a setembro e serão selecionadas cerca de 400 imagens que condizem com o tema proposto, para compor os 80 painéis das 5 exposições. As imagens selecionadas deverão obter e respeitar os critérios como criatividade, aspecto documental, beleza e impacto visual. A fotografia, em algumas décadas atrás, era uma arte cara e pouco acessível. Com o advento das câmeras digitais e dos smartphones, tornou-se extremamente popular. Não existe nenhum acontecimento sem que alguém faça uma fotografia. Essa tecnologia fez despertar milhares de artistas visuais, e isso foi um grande ganho para a arte fotográfica.
Obrigada, Marcos Monteiro, e todas as informações estão no Instagram Memorial das Águas. Agora a gente ouve Alios.
Conquis mon continent. Elle a toujours un peu d'avance. Elle a sa cadence. Elle adore écouter la pluie. Elle fait des soirées poésie. Elle me trouve drôle dans mes silences. Et quand je pense, des feux d'artifice. Elle prie en secret tous les soirs, même s'il est tard. Elle mange que des graines et des plumes. Tu te fuis quand c'est la pleine lune. Elle me voit comme un prédateur avec un cœur. Quand je parle trop, tu bouds des lèvres, on redessine nos origines. Elle a des pieds un peu bizarres, des Picasso, des œuvres d'art. Et quand je cherche dans son dico, je perds mes mots.
Say my name anyway, we don't have any words to say. Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool. London, Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool. Yeah. Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool. Yo. Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool, Jamaica cool. Yeah. The lovely night, the lovely way.
Cosmopolita.
Come undone, now we'll try to stay blind. today. I don't get angry with my mom smokes weed. Hits the bottle and goes right to the room. Hit and fight, it is all the same. Living with Louis Dog's the only way to stay sane.
Let the loving come back to me.
A gente ouviu então Sublime, What I Got, antes teve Saul Lookman, Steal This Song, Duran Duran, Come and On, Nada Que Perder com Los Pericos, Childhood End com Marillion e Alios It's Lovely. E o Cosmopolita de hoje fica por aqui. O programa teve apoio à produção da Beth da Lalana, a técnica do Marco Aurélio Pacheco, o Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvadori, direção do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.